você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. Quem fala com você é a Gabi e ao meu lado está ele.
JP.
JP, mais conhecido como meu pai, mas hoje não estamos sozinhos, né, pai?
Parece que não.
Não estamos sozinhos porque a gente convidou ele, que é pastor, e agora, né, escritor, porque estamos aqui, agora não, porque ele já tem outras obras, mas nós estamos...
Eu ia perguntar esse, é o primeiro livro?
Não, esse é o segundo livro. Olá, olá.
Estamos com ele, o Renê. Pode se apresentar pra galera, falar um pouco sobre você e seu trabalho.
Ah, tá ótimo. Primeiro de tudo, é uma alegria estar aqui com vocês. Gostei muito da ideia desse programa entre um pai e uma filha, né, ter essas conversas que muitas vezes é mais difícil ter em casa, né?
É.
Eu nasci e cresci aqui em São Paulo, agora sou, fazem 13 anos, eu e minha esposa somos missionários em Roma, na Itália. Começamos uma igreja lá no bairro universitário de Roma e ela trabalha com estudantes universitários também, faz um movimento estudantil na Europa. E agora o meu primeiro livro foi sobre o tema da felicidade, o paradoxo da felicidade, e esse se chama Não é Fácil Ser Pai. Porque quando eu virei pai, temos dois meninos, eu tive um pouco de crises, medos, não sabia o que fazer, aí resolvi pensar e escrever a respeito.
E é muito legal a capa do livro, né? Logo que a gente recebeu da editora Mundo Cristão em casa, eu olhei e falei, gente, que legal, porque é isso mesmo, né, um caos gigantesco e ele na capa com a mão na cabeça tipo, senhor, mas ao mesmo tempo ele tá rindo na capa.
Verdade.
Do livro. Eu falei, gente, muito legal, porque no meio do caos, o personagem que é você, né, tá muito bonitinho, ele tá sorrindo.
Mas ele tá sorrindo o tempo todo.
É, olha lá, que bonitinho.
Tô aqui com vocês, né?
Mas aí já veio aquela dúvida de filha, porque, querendo ou não, pais passam por muita coisa pra que os filhos fiquem em paz, né? Então, o caos de pagar as contas, resolver coisa na escola, passar por todas as dificuldades pro filhinho deitar tranquilo na cama e ter um sono bom, né? Então, eu até pensei em perguntar pra vocês como que isso pode acontecer numa vida comum, como que um homem cheio de tarefas da profissão e também da vida como pai pode encontrar graça, porque... Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente fica assustado. E quando a gente encara o desafio de ser pai, eu imagino que assuste também. E aí, eu já queria perguntar para vocês dois, o Renê pode até começar. Você ficou assustado quando descobriu que ia ser pai?
Olha, eu fiquei sim. Eu não imaginava, sabe? Porque uma pessoa pequenininha, sabe? Você fala, puxa, ele é tão pequenininho ainda, pode morrer a qualquer momento. Mas na verdade, quem ficou assustado fui eu, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não me sentia pronto. Eu tinha, por exemplo, medo de novas responsabilidades. Eu tinha dúvidas se estava chegando cedo demais. Se ia mudar as dinâmicas do meu casamento, sabe? O relacionamento com a esposa. Tinha medo que atrapalharia meu crescimento pessoal. Estava focado no ministério, que ia plantar uma igreja, fazer a coisa acontecer. Eu falei, puxa, tenho filho, como que eu consigo fazer isso agora, né? Tinha culpa de no seu pai generoso que eu queria ser. Vergonha de tudo isso. Então, comecei aos poucos a notar tudo isso dentro de mim e pensar que eu estava menos pronto do que eu achava que eu estaria. E menos pronto do que eu achava, eu falava pra minha esposa também. E às vezes até perguntava se eu queria ter filho ou não, quando eu era sincero comigo mesmo, né? Então foi uma série de coisas que eu, no começo, eu mantinha uma fachada de, sabe, marido responsável, tô aqui pra você, vamos lá e tal. Mas quando eu era sincero comigo mesmo, eu encontrava isso dentro de mim. E aí eu resolvi pensar e, pra mim, colocar no papel me ajuda, sabe, esclarecer as ideias, definir as coisas. Então passei por isso mesmo.
Você também ficou assustado, pai?
Mas não, assustado não, eu queria muito, né?
Você queria?
Muito, muito. Acho que eu sempre quis ser pai.
Olha.
Tem um livro do Mário Simões, né? Que é O Privilégio de Ser Pai. Nossa, esse livro me emocionou muito. Chorei demais nele. Porque ele vai exatamente falando dessa construção das fases e tudo. Eu acho que eu queria muito, assim. Não, assustado eu não fiquei, não.
Mas e depois, quando o desafio começou? Ele realmente foi um desafio ou pra você foi fácil?
Então, eu acho que nas duas primeiras, né? Você e a Alice, a coisa foi mais tranquila o tempo todo, mesmo que a mamãe tenha tido lá um sangramento e teve que ficar de de repouso muito tempo, é na terceira que aí o caos realmente aconteceu. O René tem um caso também assim, né, René, que você relata num dos livros.
Spoiler
assim,
do livro,
e,
inclusive.
E como que é esse negócio de viver esse caos, entendeu?
Foi difícil,
E como manter a consciência, manter a sanidade nesse momento difícil? Conta a história e depois...
Com alegria, né? A gente tem dois meninos, né? O Pietro, a gente nasceu aqui em São Paulo, antes de a gente se mudar pra Itália, com um hospital particular, um tio meu era obstetra, que a gente conhecia e confiava, né? Aí tinha o quarto individual pra Sara depois que ele nasceu e tudo mais. Foi gostoso. Claro, é sempre um drama, mas foi gostoso. O nosso segundo filho, Mateu, nasceu lá em Roma. E lá a gente não tem uma rede de suporte, sabe? Avós, tios por perto, né? A gente tinha escolhido um hospital. Só que o que aconteceu? O Mateu, ele chegou rápido. Há duas semanas antes, as contrações começaram a vir muito... No primeiro parto, elas tinham vindo e depois ele nasceu depois de 12 ou 15 horas. Essas elas vieram rápido. Quando a gente viu, a gente estava em casa e ele já estava meio chegando já. Aí eu falei pra Sara, vamos lá, eu te levo pro hospital. Aí ela falou, não dá, ele vai nascer aqui. Aí eu chamei a ambulância. Aí liguei pra ambulância, falei pra eles virem. E num outro caso que eu tinha tido um problema no rim, eles tinham chegado em 5 minutos. Dessa vez eles demoraram 25 minutos. E aí eles chegando, tentando ligar, aí apareceu o Pietro, entrava no quarto, ela falava, putz, ele vai ficar traumatizado de me ver assim. Aí eu pensei, puxa, a gente não trocou o lençol da cama, a toalha não é esterilizada, tô eu aqui, como que a gente vai fazer? Tipo, Maria e José, né? E aí foi um drama muito forte. Aí finalmente tocou a campainha, eles chegaram. E ela já estava sentindo que a pena ela deixasse ele ia nascer, né? E aí entraram uma mulher e dois homens, uns paramédicos, e eles falaram, vamos te levar para baixo. Ela falou, eu não consigo, eu tenho que fazer aqui. Aí eles falaram, vamos colocar você aqui numa maca que a gente leva você. Ela falou, aí colocaram ele na maca e desceram as escadas do prédio lá. É um prédio, aqueles prédios antigos de Roma, sem elevador, né? Uhum. Aí foram levando, então ela foi indo. Eu peguei as malinhas lá para o hospital, fui acompanhando eles depois, em cima, né? E aí quando eu olhei... O Mateu já tinha saído já metade do corpinho dele e ele estava azul, com cordão umbilical ao redor do pescoço. Eu pensei, ele morreu, né? Não quis falar nada. Os paramédicos vendo a coisa, eles começaram, sabe, a praguejar, a falar palavrão. A Sara orando e cobrindo as orações, os palavrões deles com oração.
Aleluia!
E aí, entramos na ambulância, colocaram ela na ambulância e eu fui no banco do passageiro, achando que eles iam, a gente ia pro hospital, né? Mas eles acabaram fazendo parto ali mesmo, na rua. A ambulância estava no meio da rua. E então, a gente ficou ali orando. Eu até tive um momento que eu senti que eu... Não sei se eu desconectei da realidade, sabe? Mas eu comecei a ficar meio... Olhando o volante da ambulância. Sabe quando você se desconecta assim, sabe? Uhum. E a Sara orando. E até que finalmente chegou o chorinho dele. E aí ele chorava, gritava. A gente ficou feliz. Fomos pro hospital. E lá a gente bombardeou todo mundo de pergunta, né? Os médicos e tudo mais. Tava azul, cordão umbilical ao redor do pescoço. E tava com o urinho fechado, assim, paradinho, quando eu vi ele, né? E aí, mas graças a Deus, ele acabou ficando bem, não teve nenhuma sequela. Hoje é um menino alegre, feliz, afetuoso. Mas foi um susto, foi um caos. E sabe, você não sabe o que fazer naquele momento, né? Você é completamente indefeso. E o que foi interessante é que Deus nos deu alguns avisos, sabe? Algumas premonições. Foram três pessoas, foram a avó da Sara, que morava em Jundiaí. Era uma pessoa muito de oração, muito de fé. Ligou do telefone fixo pra gente naquele dia, falando que tinha visto em oração que ele ia ser difícil, mas que o bebê ia nascer bem. Aí uma mentora da Sara, que mora nos Estados Unidos, mandou um e-mail também falando que ela estava orando. E eu coloquei aí o Salmo 128, não lembro qual salmo que era. E aí a melhor amiga da Sara também mandou uma mensagem dizendo, Sara, você está bem, estou orando por você agora, sabe? E chegou tudo aquilo antes do parto, algumas horas antes, a gente estava na hora do almoço. E aquilo, a gente não sabia o que fazer com aquilo, mas acho que era Deus transmitindo alguma coisa para a gente estar... Ter aquela serenidade de confiar, de se preparar, porque foi um grande susto.
E se você pudesse dar um conselho para um pai que está num momento de caos desse? Onde que ele encontra serenidade e tranquilidade para poder organizar tudo?
Eu acho que tem a nossa parte pessoal, nossa responsabilidade para as nossas emoções e tudo mais. Tem um cônjuge, um ajuda o outro, mas o principal é Deus. Saber que a gente pode... Acho que muitas vezes a nossa fé pode ser algo ou meio teórico, ou abstrato, a gente não sabe no que acredita, né? Mas quando tem esses momentos que o avião está caindo, ou o filho está nascendo, alguma coisa acontece, né? Não tem como não buscar Deus. E ali eu acho que ver um filho que poderia ter morrido, a gente poderia ter um caixãozinho pequenininho, ter um funeral, imagina, imagina que trauma seria, né? E como Deus nos livrou dessa, a gente é cheio de gratidão. E é isso que eu falaria para quem está em situações difíceis, ou às vezes a dinâmica é relacionamento na família, conflito, o que for, né? Para buscar Deus mesmo, porque ali é Ele que faz a diferença.
Ele muda a perspectiva, né, pai?
Muda tudo.
Se a gente olhar para Ele, a gente pode encontrar até o momento mais assustador, a gente pode olhar Ele com beleza e se sentir grato. Eu acho que isso é difícil, talvez você ache também, mas a gente tá junto nessa busca, né, pai?
É verdade.
De se aproximar dele, né, Renê? E poder conseguir criar esse filtro pra olhar pros momentos mais difíceis com graça, sabedoria e calma. Porque a calma só do céu mesmo pra, num momento desse, a gente conseguir ficar são. E aí eu queria até dizer pra você, nosso ouvinte, né, pai, que está nos ouvindo, você pode mandar uma pergunta pra gente também. Você pode dizer o que você achou aqui do bate-papo de hoje e até comprar o seu livro do Renê, porque vale a pena, lá no site da Mundo Cristão. É só você digitar aí no seu WhatsApp um recadinho pra gente. O nosso número é 11 974 18 14 56, e eu já queria te agradecer, Renê, por esse bate-papo.
A alegria foi minha estar com vocês, participar dessa conversa dinâmica de pai e filho. Eu gostei muito da ideia. Obrigado por terem me convidado.
É isso, pai. Semana que vem tem mais.
Até semana que vem, então.
De pai para filha. Realização Transmundial.